Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. 11. Deixa-te desses e sinistros pensamentos, meu caro irmão, cuidemos antes em nossa vida, nos interesses de nosso futuro. Queres que conosco se extinga a valente e ilustre raça de nossos avoengos? Tratemos de trabalhar para comprarmos um navio que nos tire destas áridas e mesquinhas praias e nos transporte para regiões mais felizes e civilizadas, onde não nos faltarão riquezas, honras, prazeres e mulheres. Honras, riquezas, prazeres. Hoje tudo isso para mim são vãs palavras. Nada disso tem valor para minha alma, que sem Regina não pode compreender o que seja felicidade. E Regina, a flor que nasceu no rochedo inacessível, a estrela que luz nas profundezas do firmamento, ou a perra do abismo a que mãos humanas não podem tocar. Adeus, meu irmão. Levo a morte no coração e quero morrer longe destes lugares e dos olhos dela. Tu e Ricardo os mais fortes que eu, e bem podeis sem mim levar avante os projetos e conselhos de nosso pai. A poçaria do céu, onde se acha? Lançar-me um olhar de compaixão e perdoar a este seu indigno filho. Bem, já que essa é com a tua vontade irrevogável, velho-te, meu irmão, vai-te em paz, que eu cá fico para vingar-te. Pode alguém vingar-se de uma dama porque não nos quer? Ofender a uma mulher é indigno de um cavalheiro. Não te dê isso cuidado, eu não tocarei em um sofre de seus cabelos. Em qual a vingança que pretender tomar? Muito simples, hei de perurar o encanto esta intratável, em maldita fada. Hei de abater-lhe o orgulho, fazendo-a sofrer o mesmo que hoje sofres. Há de amar e não há de ser amada.
E a quem?
A mimo, rei de velha rendida me és, há de adorar-me eu. E tu que farás? Hei de fazer com ela o mesmo que ela faz contigo, ou pior ainda. Um sorriso de incredulidade, sorriso amargo e triste, como um raio do sol de inverno, parou ligeiro pelos lábios de Rodrigo, que abanando a cabeça murmurou. Ato, Roberto, pensa bem no que vais fazer. É uma loucura de que tarde terás de te arrepender. Vais brincar com uma serpente, e queira Deus não saias como eu com o peito mordido e o veneno no coração. Não tenhas o menor receio, poderei não conseguir domá-la. Mas asseguro-te que hei de sair-me do combate tão ileso e são com agora aqui me acho. Por demais confias em ti, Roberto. Tu és belo, e ela formosíssima. Se ficardes morrendo um pelo outro, considera quão doloroso seria para mim vê-la em braços de outro, embora fosse um irmão. Ah! Por coisa nenhuma desta vida eu quereria odiar-te. Tal receio nem de leve te deve passar pelo espírito. Ainda mesmo que eu tivesse a desventura de render-me aos encantos dessa mulher. Embora ela me adorasse também, teu irmão, eu te juro pelas cinzas de nosso pai, que ali já sepultado no adro da capela, teu irmão jamais se entregaria àquela que é aqui objeto do teu amor. Pois bem, se essa der tua vontade inabalável, confio, meu irmão, faze o que denderes. Adeus, se dentro de um ano eu não voltar aqui, reza por minha alma. Em menos de um ano saberás que estás vingado. Desde esse instante, Rodrigo, o mais velho dos três irmãos, desapareceu do lugar, e ninguém, à exceção de seus dois irmãos, soube o que fora feito dele. Alguns entenderam que havia naufragado em alguma dessas perigosas excursões que empreendia no encalço da fada intratável que o tinha fascinado. Tinham encontrado um escaleiro encalhado na praia, sem remo, com o leme despedaçado. Entenderam que era o seu barco, e que o seu dono fora devorado pelos abismos do oceano. Outros mais avisados consideraram que o moço, hábil e vigoroso barqueiro como era, que tantas vezes zombara de escarréus medonhos e dos mais revoltos temporais dirigindo seu barco como o gaúcho guia o poldro bravio pelas savanas do deserto, não se deixaria perder no meio dessas ondas, que tanto conhecia. Concluíram, portanto, que o desventurado mancebo quebrara em propósito seu barco, sua esperança e sua vida de encontro às penedias, a fim de extinguir para sempre o seio das tempestades do oceano, a eterna tempestade de sua alma.